Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantois, advogada, consultora e também professora de direito empresarial. Quero abrir esse vídeo comemorando, porque são 2 semanas consecutivas que eu consigo produzir conteúdo para vocês aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, um assunto que vira e mexe, as pessoas. Principalmente as leigas falam disso aqui como se fosse uma coisa super possível, de uma coisa que você pode fazer de forma irrestrita. E é justamente isso que eu quero alertar você para você tomar cuidado, para você não fazer nada que seja ilegal. Principalmente você leigo que está querendo constituir sua sociedade, formar sua sociedade com seu amigo, com seu primo, para você não ter esse tipo de inconveniente. Mas antes de eu começar a falar sobre o sócio de serviço, dá o seu like, dá o seu joia, subscreve o canal para dizer para o nosso amigo YouTube que esse conteúdo é legal, que outras pessoas precisam ouvir. Encaminhe esse vídeo para o seu primo, para o seu tio, para sua avó. E não deixa de fazer comentários aqui com perguntas que possam ser respondidas por mim em vídeos curtos como esse que eu estou fazendo para você. Então vamos ao que interessa, né? O que é um sócio de serviço? A princípio, quando a gente fala em sócio de serviço, a gente está falando de um sócio prestador de serviço. E isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Eu posso ou não posso? Isso existe ou não existe? Pois bem, nós temos um dispositivo no artigo 1006 do Código Civil que diz o seguinte: o sócio cuja contribuição consista em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade sob pena de ser privado de seus lucros e dela ser excluído. A ideia de sócio de serviço é uma ideia que não é de hoje, ela é antiga, e eu não vou entrar nesse vídeo numa questão histórica, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas o sócio de serviço, a princípio, numa definição bem simplificada, é aquele sócio que não bota dinheiro na sociedade, mas ele contribui com o seu trabalho. E vejam, pelo artigo 106 do Código Civil, é da lógica do sócio de serviço que ele preste os seus serviços com exclusividade. Tudo bem, Simone, isso é lícito. Mas isso é lícito sempre? Não. E para a gente entender que isso não é lícito sempre, a gente precisa entender aonde esse dispositivo está inserido. Ele está no artigo 106 do Código Civil, dentro de um capítulo que trata de um tipo societário, de uma forma jurídica societária chamada sociedade simples. Essa sociedade simples não exerce, não pode exercer atividade fora do conceito de empresário, fora do conceito de empresa. Então, essa sociedade, para admitir um sócio de serviço, ela precisa exercer uma atividade que não seja uma atividade econômica organizada dos fatores produtivos, tal qual enuncia o conceito de empresa. Portanto, não é uma possibilidade para qualquer caso, em qualquer circunstância. É possível na sociedade simples, né, nesse tipo societário simples, mas não será possível em outros tipos societários. Por quê? Na sociedade limitada, que é o tipo societário que vocês mais conhecem, nós temos uma vedação expressa. O artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, diz que a sociedade limitada não admite sócio de serviço, sócio que contribua com o serviço. Então, não é possível na sociedade limitada admitir sócios que contribuam com o serviço. E mais. A sociedade limitada, ela é uma sociedade flexível, ela é uma sociedade que tanto pode organizar atividades empresariais, ou seja, pode ser uma sociedade limitada empresária, como pode ser uma sociedade limitada fora do conceito de empresário, uma sociedade, portanto, simples. Se você não conhece essa nomenclatura simples empresário, comenta aqui que eu faço um vídeo para explicar para você o que é uma sociedade simples e o que é uma sociedade empresária. Então, a sociedade limitada, seja ela simples ou empresária, não vai admitir sócio com serviço. No entanto, o entendimento da doutrina para os tipos societários que admitem forma empresarial é que também não vai ser possível sócio que contribua com serviço, porque a contribuição com serviço não seria do jogo, da natureza das atividades econômicas organizadas dos fatores produtivos, tal qual exercem essa atividade determinadas sociedades, como sociedade anônima. A sociedade em comandita simples pode ser simples ou empresária, então, se ela for empresária, também não admitirá. E a sociedade em nome coletivo, também não admitirá, porquanto é uma sociedade, quando for uma sociedade empresária. Mas quando forem simples, essas duas, a princípio, admitirão, pelo menos não há uma vedação categórica por parte de ninguém da doutrina. A cooperativa é um caso à parte, porque a forma de execução, gestão e distribuição de resultado é única, é sui generis. Alguns chegam a dizer que ela é uma sociedade simples, sui generis. Então, esse artigo 1006 não se aplica a ela também, mas não por força de uma vedação, mas por força de uma incompatibilidade com o seu sistema de gestão e distribuição de resultado. Né? Porque ela não tem lucro, né? Ela distribui os resultados de acordo com a proporção da contribuição de cada sócio. Pois bem, então a gente já viu que a sociedade limitada, que é a mais popular que a gente tem, não admite o sócio de serviço. Então, por isso que muita gente às vezes vai dizer: nossa, mas o sócio de serviço é ilegal. Não, não é ilegal. Ele é ilegal para a sociedade limitada. E para os outros tipos, ele não será possível dependendo das circunstâncias. Então, esteja sempre ligado que o sócio de serviço, ele vai ser admitido em sociedades de natureza simples, sociedades que exercem atividades não organizadas, como a atividade, a princípio, do contador, do médico, do artista plástico, do fotógrafo, não vou falar do advogado, porque nós advogados somos sempre um caso à parte, deixa eu ver, do fisioterapeuta, do psicólogo, né? Intelectuais de natureza científica, artística ou literária. São essas pessoas que podem ter sócios que contribuam com o serviço. E aí a gente vai ter uma lógica de formação do capital e uma lógica de distribuição de resultado diferente. Espero que vocês tenham entendido, mas eu não terminei esse vídeo aqui. O que eu quero principalmente que vocês entendam aqui, e a gente chegue num ponto que eu acho que talvez seja o mais informativo desse vídeo, então presta atenção no que eu vou dizer para você. A despeito de nós termos um artigo 106, que permite para as sociedades do tipo simples e das sociedades que têm a natureza simples, em princípio, terem sócios de serviço, com exceção da sociedade limitada, a despeito dessa previsão, nós também temos um dispositivo que veda para a sociedade limitada, como eu disse, mas a gente tem uma prática no mercado muito perigosa. E eu preciso advertir vocês dessa possibilidade, que é feita na prática, mas que não deveria ser feita. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu, Simone, quero constituir um negócio e. Tenho vários negócios, eu tenho vários negócios. E eu quero constituir agora, quero formar, quero criar uma sociedade para explorar o comércio de bijuteria. Só que eu não tenho braço para ficar em todos os lugares, mas eu tenho dinheiro. E aí eu viro para um amigo meu que está desempregado, vamos chamar ele de Roberto, e digo assim: Roberto, vamos trabalhar comigo? Eu vou montar uma loja virtual, uma loja física, de comércio de bijuteria, um assunto que eu adoro. Mas eu não tenho tempo para ficar, nem fazer gestão, nem fazer nada. Eu vou entrar com o capital. A gente vai desenhar o negócio todo. Eu vou fazer o investimento e você vai trabalhar com exclusividade, mas não precisa botar nenhum dinheiro, não. E nós vamos constituir numa limitada, porque afinal de contas a gente tem que proteger o nosso patrimônio, porque ela protege os sócios, já que o capital vai ser totalmente integralizado imediatamente. Eu pergunto para você: isso pode? Não. Por força do artigo 1055, parágrafo 2º. Isso não pode. E como é que então essas pessoas fazem isso na prática? E aí eu quero te alertar para que você não seja essa pessoa. O que que eles fazem? Eles fazem o seguinte: eu disse verbalmente para o meu amigo Roberto que ele vai só trabalhar, mas na prática eu coloco valor no meu contrato e digo que ele integralizou esse valor. Então eu subverto a regra do artigo 1055, fazendo algo que não deveria ser, porque se ele não botou dinheiro, eu não posso botar para ele, porque quem está botando sou eu, não é ele. Ah, Simone, mas a Simone, poderia emprestar o dinheiro para ele integralizar? Poderia, e ele, se eu admitir, não tem problema. Eu poderia emprestar, fazer um contrato de mútuo com ele, para ele emprestar o dinheiro para ele, isso é lícito. E ele integralizar esse capital e depois ficar me devendo. Mas aí eu tenho uma relação civil com ele de empréstimo, que ele vai me pagar depois, mas o valor colocado na sociedade foi colocado. Isso não é ilegal. Agora, essa combinação de boca com uma falsa regulamentação no contrato de um dinheiro, de uma dívida que não existe, porque na prática o que a Simone gostaria de fazer com o Roberto é: você não me deve nada, mas você trabalha. E você vai carregar a sociedade nas costas e você vai receber participação sobre isso. Então, isso não é possível. Isso não é lícito. Então, muito cuidado com o que vocês fazem de combinação, porque muitas vezes essa combinação foge o que é dito e o que é escrito, e muitas vezes esse descompasso entre essas duas coisas pode ser uma prática ilegal. E você pode, por exemplo, não ter como comprovar no seu imposto de renda de onde você tirou esse dinheiro e você ter problema com o fisco. Você pode amanhã tentar discutir questões relacionadas à própria sociedade e à relação interna entre os sócios e você não ter prova. E você não ter argumento para você usar. Então, muitas vezes, esse sócio de serviço, ele se coloca numa enrascada, porque precisa trabalhar, porque precisa disso, precisa daquilo, desprotegido, porque ele não tem a proteção do artigo 1006. Ele vai ter, pelo contrário, a proibição do artigo 1055. Então, eu quis fazer esse vídeo principalmente porque isso é uma prática que eu vejo as pessoas fazerem. Já vi muitas situações como essa na prática. E já vi gente se ferrando por causa disso e eu não quero que você que assistiu esse vídeo caia em nenhuma dessas ciladas. Com isso eu termino esse vídeo. E, antes de eu terminar esse vídeo, eu queria fazer um agradecimento. Eu queria agradecer a minha seguidora e amiga Juliana Palu, porque ela falou sobre esse tema no Instagram dela e eu perguntei para ela: posso falar também? Porque me deu uma vontade enorme de falar. E eu peço mais uma vez que você comente, mande esse vídeo para um amigo, para um colega que esteja precisando dessa informação para não fazer nenhuma coisa errada. E eu espero, tão logo eu tenha um novo tema, tão logo eu tenha um tempo disponível, volte aqui para falar com você. Um beijo para você e até a próxima.